Yo, we are back. Moneyball Podcast, William Azulay, let's go. We are back again. E estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre NBA. Estamos aqui mais uma vez no Sem Nome, como vocês já estão habituados, como vocês já sabem. Temos aqui material muito bom para falar, curto, mas extremamente informativo, extremamente esclarecedor para aquelas pessoas que estão assim meio tontas com os movimentos que nós estamos a assistir. Hoje vamos ter aqui uma pequena explicação com as trades que nós temos visto nos últimos dias, a influência do CBA com a nova free agency e por fim vou dar aqui a minha previsão sobre alguns dos jogadores, alguns dos grandes nomes que estão disponíveis na free agency deste ano. E que vocês, caso não saibam, deixem aí já, da mesma forma como vocês vão deixar o like, vão comentar, subscrever e partilhar, vocês também vão deixar um alarmezinho no vosso telemóvel a dizer que amanhã começa o evento mais esperado da off-season, a NBA Free Agency. Nós depois disso conseguimos ter uma ideia de quem é que conseguiu realmente olhar para os erros da antiga época e melhorar, quem conseguiu manter os jogadores, que jogadores conseguiram fazer um friendly deal para poder ficar nas equipas que tiveram sucesso no ano passado, que jogadores abandonaram, que jogadores seguiram dinheiro, tudo e mais alguma coisa. Epa, é um mundo enorme de emoções e eu já estou aqui a falar, já estou bem contente, já estou bem emotivo com isso, porque é uma altura em que eu quase não descanso, eu quase não tenho tempo para mim, porque eu gosto de estar atento a tudo que o Woj, que o Shams, que o Chris Haynes, Mark Stein, é muita gente a publicar, então nós queremos saber o que é que está a acontecer, para onde é que foi o jogador, para onde é que não foi o jogador, e é para let's go, foi! Como vocês podem imaginar, eu tive que tomar muito calmante para poder falar isso, porque é um assunto que eu fico fico muito entusiasmado, porque eu gosto de falar sobre as alterações que podem vir a existir nos rosters, nas construções de equipa. Então, pronto. Mas aqui as pessoas, de uma maneira geral, tiveram a perguntar a nós, membros da Moneyball, quer seja de forma pessoal, quer seja no nosso grupo aqui do WhatsApp, quer seja também nos posts no Instagram, sobre o motivo pelo qual temos assistido às mudanças tão cedo e tão sem sentido de algumas equipas. Bem, é assim. Lembrar o seguinte, só para não tornar isto aqui muito, mas muito massivo, não tornar isto muito aborrecido, não tornar isto com termos técnicos e tudo muito mais, me dar sono. Então, só digo o seguinte. A NBA, como vocês sabem, tem a CBA, que é o Collective Bargaining Agreement, que é nada mais nada menos que um acordo entre duas partes, a NBA e a NBPA, os Board of Governors das equipas, ou seja, os donos das equipas, vamos assim dizer, e uma associação de jogadores, nesse caso representada pelo seu presidente, CJ McCollum, neste caso, mais uma outra pessoa que agora esqueço o nome, mas que também não é assim tão relevante. É discutido, é votado determinadas matérias para poder aplicar, porque o CBA é um regulamento depois que é aplicado e que as equipas que constituem a NBA devem depois seguir durante o tempo que o CBA perdura. Então, de uma maneira geral, é isso. Depois, dentro daquilo que nos interessa, que é o cap space, que é aquilo que influencia na construção da equipa. Cap space é nada mais nada menos que teto salarial. Que é um teto salarial da equipa, como vocês podem imaginar, é aquilo que então o teto, é o limite, é aquilo que as equipas têm como base para poder construir a sua equipa. De uma maneira geral, os CBAs que nós temos tido têm permitido as equipas terem max players, dois, e depois terem outros contratos, não digo max, mas de certa forma também chorudos. E isso o que é que tem causado? Tem causado uma espécie de dificuldade por parte das equipas de pequeno mercado, small market teams, os Charlotte Hornets, os Utah Jazz e companhia, em combater com as equipas de mercado mais alto, como os Lakers, os Warriors, os Boston Celtics. E são equipas que têm, em termos de rendimentos, maior possibilidade, porque estão em mercados maiores, muito mais atrativos, e os donos dessas equipas, de uma maneira geral, têm muito mais dinheiro do que os donos das equipas que são cotadas como small market teams. E isso, de certa forma, depois traz dificuldades naquilo que é na construção da equipa. Durante anos e anos, nós temos assistido a Warriors, por exemplo, foram buscar o Kevin Durant, o Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, em contratos muito pesados, e eles estavam com valores estúpidos, desculpem-me aqui o termo, mas valores estúpidos, em termos daquilo que é a construção da equipa, e que neste novo CBA já não seria permitido. Mesmo após Kevin Durant ter ido, o Wiggins, Jordan Poole, Draymond Green, Curry, Klay Thompson, esses jogadores todos vieram fazer com que os Warriors gastassem à volta de 500 milhões para a construção da equipa. Estou a falar de salários e falar de impostos. É muito dinheiro. E isto estamos a falar de uma equipa que está duas vezes ou mais acima daquilo que é o cap space permitido, duas vezes ou mais a daquilo que é o tax, luxury tax permitida, que é o teto 2. É assim, eu procurei dividir o que eu estou aqui a falar em dois tetos, e que depois dentro de um dos tetos tem o limite 1 e o limite 2. O limite 2 é o limite grave, gravíssimo. Então, o teto 1, o que é o teto 1? O teto 1 é o limite a que as equipas têm, então, para poder construir efetivamente a sua equipa. Ou seja, tu precisas de um número base, de um salário base, de um salário, vamos dizer isso, de um valor base, vamos dizer, de um valor base para poderes construir a tua equipa e poderes competir, como é óbvio. Então, este teto 1 é, então, nada mais nada menos que os 136 milhões de dólares com este novo CBA. E depois, as equipas têm um outro teto, que é o teto 2, que é quando já estão acima daquilo que é permitido, ou já é uma equipa que está a pagar penalizações, que é então o Luxury Tax Level, quer dizer, neste caso é de 165 milhões. Então, quando uma equipa tem, por exemplo, a equipa está 28 milhões acima daquilo que é permitido. Está a dizer que ele está 28 milhões acima dos 136 milhões, que é o teto 1. Por quê? Porque ele, neste caso, já está... 29 milhões, quer dizer, neste caso, ele já está a pagar penalizações, porque está 29 milhões acima daquilo que é o permitido em termos de luxury, daquilo que é o tax, daquilo que é o teto 1. Então, isto por si já faz com que a equipa tenha que pagar penalizações e tudo muito mais. E a NBA, de uma maneira geral, tende a recompensar as equipas que não estão nessa situação, que são normalmente considerados os underspenders. Equipas que não tendem a gastar muito, não têm intenção de ter um tax, de estar acima daquilo que é o 136, que é acima do teto 1, e que preferem receber o dinheiro que a NBA distribui por elas não serem uma equipa que ultrapassa o tax level. Então, assim sendo, isso vocês já podem perceber minimamente então como é que a coisa funciona. Temos, por exemplo, os Suns. As pessoas dizem, os Suns fizeram essa troca, porque que os Wizards quiseram fazer essa troca e blá blá blá. Vamos partir por essa questão dos Suns por partes. Porque que os Suns, as pessoas dizem que os Suns estão numa situação nada agradável para poder montar a equipa a partir de agora, de dia 1 de julho de 2023, para partir para a época 2023-2024. É que os Suns, nesse exato momento, os Suns têm o Bradley Beal em contrato com 47 milhões, Kevin Durant em contrato com 48 milhões, Devin Booker em contrato com 36 milhões, DeAndre Ayton em contrato com 32 milhões, Cameron Payne em contrato com 6 milhões, o Wainwright em contrato com 2 milhões. Já estamos a falar aqui que, neste exato momento, a equipa tem, em termos de salário, em termos de team salary, tem 171 milhões. Em termos de salary cap, os Suns têm 140 milhões. E em termos de aquilo que eles podem gastar, eles já estão extremamente limitados. Por quê? Lembrem-se daquilo que eu falei inicialmente. Teto 1, teto 2. O teto 1 são, então, aquilo que podem construir a equipa, os 136 milhões. Depois é dado mais 28, 29 milhões para poderes construir a tua equipa, mas aí já estás a pagar a penalização, que são, então, os 165 milhões. E o Santos já está, nesse exato momento, nos 171. Aí nós entramos numa outra questão, que é, então, o limite 1 e o limite 2 dentro daquilo que é o teto 2, ou seja, dos 165 milhões. Quando nós estamos no limite 1, quer dizer que nós estamos, dentro daqueles 165 milhões, nós estamos 7 milhões e meio acima daquilo que é permitido. E quando nós estamos 7 milhões e meio acima daquilo que é permitido, nós temos então dificuldades para, como é que eu posso dizer, fazermos movimentações na nossa equipa. Por exemplo, uma das grandes consequências de estarmos acima é de nós não conseguirmos assinar jogadores por via buyout, que era o que acontecia antigamente. As equipas gastavam imenso dinheiro, os jogadores que iam para uma equipa que não lhes era atrativo jogar, e chegavam a uma espécie de rescisão de contrato, rescindiam os contratos e depois procuravam um contender, e essa equipa, como podia, não havia nada que as impossibilitava de conseguir assinar o jogador, faria então a assinatura do mesmo e conseguiriam competir, retirando então a possibilidade daquilo que eram as equipas de small market team de conseguir os jogadores. E isso teve muitos problemas por parte da NBA com essas equipas, e essas equipas acharam que elas não tinham nenhum tipo de chance, e que as equipas que já estavam a pagar impostos, este tax level e tudo muito mais elevados, que ainda eram premiadas com jogadores que vinham no mercado de buyout. Então a NBA, como quis fazer um CBA muito mais equilibrado, equilibrado em termos daquilo que é small market teams e big market teams, a NBA então fez uns pequenos tweaks aonde, como é que eu posso dizer, os buyouts, assinar os buyouts, os sign and trades e tudo mais, funcionam nada mais nada menos como prémios. Tu és premiado porque tu não ultrapassaste X milhões do teu tax. Tu és premiado porque não atingiste o limite 1, limite 2 do teu teto 2, que é permitido aqui neste CBA, que é permitido aqui neste acordo, que é permitido então neste regulamento. Basicamente isso. Então, eu gosto de dizer que este CBA pode ser entendido então como um Robin Hood, ou seja, retira dos ricos para dar aos pobres, basicamente isso, nada mais, nada menos. Então, os ricos, nesse caso, os que têm maior possibilidade de poder construir uma equipa, vem então a sua liberdade de construção de equipa limitada, e as equipas que têm menor capacidade, como estão a jogar sempre ali pelo escuro, têm a sua capacidade de poder competir mais, porque agora há aquilo que se chama a capacidade deles de estar abaixo do luxury tax, ou seja, do teto 2, permite-lhes então estar numa situação flexível em termos de cap space. Então, só que isso depois tem as suas exceções, que é o caso dos Santos. Os Santos fizeram essa troca, e os Santos sabem perfeitamente que eles estão numa situação onde eles não podem mexer em absolutamente nada. O Santos, nesse exato momento, conforme eu vos disse, está com um team salary de 171 milhões e ainda vai ter que preencher a equipa só com vet minimum salary, que estamos a falar à volta dos 5 milhões, 6, 7 milhões, uma coisa do género. Qualquer tipo de assinatura que eles forem a fazer, eles estão a ultrapassar, vão ultrapassar o teto 2, limite 2. O limite 1 são 7 milhões e meio acima dos 165 milhões. O limite 2 são 17 milhões e meio acima do limite do teto 2. Ou seja, 17 milhões e meio acima dos 165 milhões permitidos. E o que é que isto então vem permitir no final disto tudo? É o seguinte, a incapacidade de tu moveres a tua equipa. Tu basicamente ficas preso àquela equipa. Tu não consegues fazer trades. A tua pick fica congelada. Tu não consegues fazer assinar jogadores via buyout. Tu só consegues fazer trades de jogadores de acordo com 100% do salário do mesmo, com 100% do salário que estás por receber. E a capacidade de tu conseguires baixar o teu luxury, o teu, o teu, para não estar a usar termos, para a capacidade que tu tens para baixar aquilo que é o teu teto salarial, aquilo que tu estás a gastar em termos de salários e impostos, teu payroll, tudo e mais alguma coisa, é muito difícil, porque tu não tens flexibilidade para fazer movimentações. Então é basicamente como se fosse um casamento, tu estás preso. Ou seja, imagina, se os Suns quisessem, os Suns, para poderem ter uma maior flexibilidade no seu cap space, teriam que, de certa forma, mover o DeAndre Ayton para uma outra equipa, para que eles tivessem, de certa forma, mais e mais capacidade para poder fazer uma movimentação ou outra ao longo dos anos, para poder ir ajustar o seu cap space. Não é o que a equipa estava a pensar. Pensou-se que os Suns fossem fazer troca do DeAndre Ayton, mas o valor do DeAndre Ayton não compensa para nada nesse exato momento, está muito baixo, e se calhar os Suns viram que aquilo que eles estavam por receber não era aquilo que se calhar eles achavam que o Ayton valia, então decidiram ficar com o mesmo. Pelo menos é aquilo que nós temos como informação até os dias de hoje. E isso, de certa forma, veio mudar um bocadito a forma como os Suns podem depois montar a equipa. Porque a partir do momento em que entramos no dia 1, e aí fiquem atentos a esta data, dia 1 de julho de 2023, as equipas que têm essas limitações no seu tax, no seu cap space, elas vão ter dificuldades a montar a sua equipa, porque não vão poder assinar os jogadores por grandes valores e não vão ter grande liberdade na construção da mesma. E depois, quando elas entram naquilo a que se chama, naquilo a que nós chamamos do primeiro dia da época, que é quando, um dia depois de começar, né, a época 2023-2024, elas não vão poder fazer sign and trade de ninguém, não vão poder assinar nada, não vão fazer absolutamente nada. Só para vocês terem isso, só para vocês terem aqui noção. Ficam proibidas de fazerem utilização das exceções que existem dentro do cap space, o tax player exception, mid-level exception, ficam impossibilitados de enviar dinheiro para poder conseguir uma draft pick com um jogador, conforme se faz às vezes. Se ficares 2 anos consecutivos no limite 2, ficas depois com a tua draft pick 7 anos depois em último lugar. Então isso muitas das vezes pode não ser tão bom para a equipa, e a equipa não consegue mudar, não consegue mover montanhas, não consegue fazer absolutamente nada, porque ela está presa, basicamente está num casamento com aquele roster, e só quando o contrato daqueles jogadores terminar é que eles podem. Por isso é que nós vimos que os Wizards tiveram pressa em mudar, porque os Wizards não é uma equipa de small market team, os Wizards não estão interessados em ficar com dificuldades na sua flexibilidade de cap space por causa do Bradley Beal, do Porzingis e do Kyle Kuzma. Kyle Kuzma vai querer receber o seu dinheiro, está à procura da volta de 30 milhões. O Porzingis tem uma opção de 32 milhões e o novo contrato do Beal ainda nem sequer tinha arrancado. Para uma equipa depois, com isso tudo, conseguir lidar com aquilo que se chama o novo CBA e tudo mais alguma coisa, é muito difícil, principalmente para um owner que sabe que não é tão rentável pagar em termos de penalizações aquilo que a NBA quer. Então, ele fez inteligente, entre aspas, retirou o salário, trocou o Porzingis, não sei se vão estar dispostos a pagar o Kuzma, foram dispensar também o Bradley Beal e conseguiram receber um contrato expirante, que é o do Chris Paul, e depois trocaram imediatamente por Jordan Poole e conseguiram ter um salário, conseguiram despachar o salário do Bradley Beal, recebendo então um contrato muito mais flexível que o do Jordan Poole, e conseguiram despachar um contrato expirante que era o CP3. E os contratos expirantes neste CBA começam a ter e vão tendo cada vez mais importância por causa daquilo que é o impacto que eles têm na flexibilidade do cap space. E isso acaba por ser muito, mas muito bom. Depois nós temos uma outra questão aqui, que é porque que os Warriors também fizeram a troca do CP3 com o Jordan Poole. É para podemos dizer muita coisa. Se calhar foi o soco do Draymond Green, o sucker punch, que mudou por completo aquilo que era o Jordan Poole até os dias de hoje. Mas como nós não queremos estar a falar sobre isso, porque isso já não tem muito a ver com o que nós falamos, e eu acredito que o Jordan Poole e o Draymond Green não conseguem coexistir no mesmo espaço, tanto que o Jordan Poole deixou de seguir o Draymond Green, eu acho que o Jordan Poole acabou por sair por causa disso mesmo. Os Warriors viram que não era para aquilo que era em termos financeiros rentável, continuar com um jogador que tem um contrato extremamente gordo eles depois terem dificuldades na movimentação da sua equipa. E estamos a falar do Draymond Green, que também quer receber a sua extensão de contrato. Estamos a falar do Klay Thompson, que também está aí a vir com a sua extensão de contrato. E eu não vejo os Warriors a ficarem com três jogadores com uma boa extensão de contrato e depois ter que suportar aquilo que os Suns querem suportar. Os Suns optaram em seguir o caminho. Epá, CBA novo é isso e tal, blá, blá, blá. Epá, vamos diretamente contra eles. Eu não quero saber quanto tempo vamos ficar presos. Nós achamos que com os jogadores que nós temos mais possibilidades de ganhar. Então, os Suns estão a montar uma equipa que espera-se que possam competir por alguns anos. Pode dar certo, como pode não dar certo. Eu, pessoalmente, não acho que dê certo, não acho que é a maneira correta, porque a equipa também tem dificuldades neste exato momento, pelo quando eu olho, tem dificuldades em defender, porque, tirando o Kevin Durant, eu não acho que nem o CP3, nem o Booker, nem o Bill, nem outro jogador que está ali defenda grande coisa. Mas pronto, é o que é e fica assim. Mas já os Warriors tentaram ter um approach completamente diferente. Os Warriors e os Hawks tiveram um approach diferente. Os Warriors sabem que têm certos jogadores importantes do grupo para poder renovar e sabem que tinham até 1 de julho para poder fazer mudanças para não serem afetadas com a primeira fase do efeito do novo CBA. Então, começaram já a fazer a mudança, ou seja, o dump salary, despejo daquilo que é salário que não desejado, ou seja, salário indesejado, nesse caso o contrato do Poole, e foi buscar um contrato expirante. Esse contrato expirante depois, deixando de existir, dá-lhes uma maior flexibilidade daquilo que é o seu cap space. Depois tens o caso dos Hawks. Os Hawks trocaram o John Collins por um pacote de batatas e Rudy Gay. Por quê? Por causa disso. Por causa disso, o novo CBA não... Os donos de equipas pequenas não acham que é rentável estar a pagar valores absurdos e ver a sua capacidade de movimentação em termos de cap space limitada por causa de um jogador que eles não acham que também produz assim tanto. E sem dizer que os Atlanta Hawks até o ano passado, se não estou em erro, eram uma das equipas que tinham mais contratos garantidos. E é, para aquilo que é o novo CBA, isso é muito mal. Então, não acredito que fiquem pelo John Collins, acredito que o DeAndre Hunter possa vir a ser trocado, acredito que o Capela possa vir a ser trocado. Para quê? Para permitir que depois eles olhem para o Onyeka Okongwu, para o DeJounte Murray e extensões dos mesmos, que depois dê uma maior facilidade, uma maior manobra em termos de cap space. Porque com o Capela, com o John Collins, era muito difícil nós termos aqui a extensão dos mesmos, porque o cap space não ia permitir. E depois a equipa, se quisesse fazer qualquer tipo de mudanças a partir da época 2023, 2024, principalmente 2024, 2025, não ia conseguir fazer absolutamente nada. Então, o melhor foi fazer já a troca agora e aceitar que tu estás a retirar salário para poder tornar a tua equipa competitiva ao longo dos anos. E o que é que isso está a trazer? Por que é que eu digo que isto depois acaba por ajudar mais as equipas pequenas e acaba por complicar mais as equipas maiores? Porque as equipas que têm um mercado enorme estavam habituadas a ter uma equipa fully stacked de jogadores, 2 max players, às vezes 3, os jogadores depois com contratos amigáveis com a equipa, mas que eram contratos amigáveis de certa forma até gordos. E o que é que isso depois trazia? Trazia-lhes a possibilidade de ainda trazer outros jogadores. Agora, tu retirando essa possibilidade deles, por causa das limitações que têm, as equipas vão tender a ter uma equipa mais equilibrada. Então, quando estão mais equilibradas, têm menos estrelas, têm menos possibilidades de ter ou de atrair determinados jogadores para aquelas equipas, porque vão ver que as equipas não vão estar dispostas a dar muito dinheiro. Então, o que é que os jogadores vão ter? A tendência vai ser ir para as equipas pequenas. Com as equipas pequenas, indo buscar jogadores, por exemplo, nós estamos a ver agora o Kyrie, muito provavelmente está... Pronto, eu não estou a dizer que vai, mas muito provavelmente vai a uma reunião com os Houston Rockets. Tem a possibilidade de ir buscar um jogador como Kyrie Irving. Os Mavs têm a possibilidade de renovar com um jogador como Kyrie Irving. Não é como, por exemplo, antigamente, em que a equipa podia fazer ali umas movimentações ou outras e arranjava ali espaço para poder trazer o Kyrie Irving. E o Kyrie Irving, por exemplo, não está a dizer que o Kyrie Irving, por nada, não faz, porque há jogadores que não gostam de perder dinheiro nenhum. aceitaria receber menos para poder competir. Então, assim, a NBA encontrou uma forma de acabar com isso e deixar com que as equipas pequenas estivessem melhores. Por exemplo, quem é que não vai querer jogar pelo Houston Rockets nesse exato momento? Uma equipa que está a oferecer um bom dinheiro, por exemplo. É avançado que podem dar 2 anos ao Van Vliet 80 milhões, 82 milhões. É muito dinheiro. Quem é que vai rejeitar isso? É muito dinheiro. Nem que for por 2 anos, é muito dinheiro. É? Então, os jogadores vão ter uma maior tendência a querer competir nas equipas pequenas. Então, há aquele equilíbrio, aquela tentativa de equilíbrio. A única equipa neste exato momento que está aí contra o CBA são os Suns, e dão os props a eles. Então, o que as equipas agora vão ter de fazer é procurar valor em contratos mais baixos, expiring contracts, second round draft picks, first round draft picks também, que de certa forma têm contratos inicialmente baixos e que consigam contribuir para aquilo que nós chamamos o rendimento da equipa. É tão simples quanto isso. Então, eu acho que é isso que tínhamos que falar sobre o CBA e o porquê de nós estamos a ver essas trocas e tudo muito mais entre os Suns, entre os Warriors, entre os Hawks, e tudo muito mais. Eu, para ser sincero, até acho que há mais equipas que vão ter um bocadinho de atenção a isso e vão acabar por trade porque vão ver que não é. Eu, por exemplo, eu acho que o Damian Lillard vai acabar por ser traded, não por causa do CBA, mas porque o dono depois vai ver que aquilo que o Lillard quer e aquilo que a equipa tem que fazer para poder competir não vai compensar para aquilo que é o cap space da equipa. Portland é um mercado muito baixo, ninguém quer jogar em Portland, então é isso que eu acho. Agora, relativamente ao free agency, que é um fogo rápido, sobre a minha previsão de determinados jogadores que estão disponíveis e onde podem ir. Draymond Green, para mim, volta para os Warriors, acho que renova, pode até ter aquela coisa de vai para os Portland, Sacramento e tudo muito mais. Normal, está a fazer aquele que é o trabalho dele, ouvir umas palavras, outras, mas não acredito que tenham dispensado o Jordan Poole para não ficar com o Draymond Green. Para mim, seria uma enorme surpresa. Chris Middleton, para mim, volta também para os Milwaukee Bucks, não vejo porque não, é o sidekick do Giannis e vejo que ela fica com o Giannis. Austin Reaves, Rui Hachimura, vejo a ficarem com os Lakers. Acredito que o grande opositor para poder ficar com eles era os Houston Rockets. O Houston Rockets a gastar isso num Kyrie Irving ou num Fred Van Vliet e Dylan Brooks, acho que aí já retiram um bocadinho da flexibilidade dos mesmos. Pronto, tem sempre depois os San Antonio Spurs, mas acho que aí já não, a liberdade já não é tanta conforme era antigamente. E depois, tens também outros jogadores, como por exemplo, Dante DiVincenzo. Acho que o Dante DiVincenzo sai dos Warriors. Hoje não tem capacidade de poder dar mais, mas acho que ele deve ir para os Knicks ou algo do género. Acho que o Dante DiVincenzo deve assinar pelos Knicks. Depois tens Bruce Brown. Bruce Brown, para mim, é o mais arriscado. Eu vou atirar aqui. Sei que é difícil, mas eu vou atirar aqui. Eu vou dizer que ele fica nos Nuggets. Apesar de haver uns zunzuns dos Lakers, que os Lakers podem dar o full tax level exception, 12 milhões. Mas não acho que ele saia dos Nuggets. Mas, sei lá, dinheiro muda tudo, então. A ver, vamos. D'Lo, acho que volta para os Lakers. James Harden não volta para os Horn, não volta para os Rockets. Acho que deve voltar para os Philadelphia. A mudança de treinador acho que influencia. Ou é capaz de fazer um move de surpresa para os Clippers. Não duvido nada, para ser sincero. Mas acho que vai para os Sixers novamente. Brook Lopez, talvez não fique em Milwaukee. Eu não acho que ele vai ficar em Milwaukee. Acho que o tempo do Brook Lopez em Milwaukee já acabou, porque a NBA quer aqui é competitividade. Não quer mais pessoas que estão a fazer tudo para tank, pessoas que estão a gastar de forma absurda. A NBA quer competição, quer competitividade, quer tudo e mais alguma coisa. Quer ver todos atrás do Larry O'Brien Trophy, quer ver todos atrás do novo torneio que vai ser implementado, que é o Mid-Season Tournament. E é pá, eu acho que para nós adeptos de basquete, que nós queremos ver e que andamos a reclamar muito, nós acabamos por sair a ganhar. Nós somos os maiores vencedores. Estamos juntos, um grande abraço. Foi!